Bom, agradeço primeiramente aí a presença de todos. E o que a gente vai falar agora, a gente vai falar de Cognitive Services, um assunto bem legal aí que está quente. E em especial a gente vai falar sobre o Recommendations API, que é um nicho bem específico do Cognitive Services. Se a gente fosse falar de Cognitive Services, a gente ia ficar falando aí provavelmente umas 10 ou 11 sessões de Azure Afternoons. Então a gente escolheu focar em um deles. Provavelmente nas próximas sessões a gente terá mais Cognitive Services, e escolheu focar num deles. Mas, para quem nunca viu Cognitive Services, eles são serviços, todos via REST, que você consegue consumir e consegue adicionar de uma maneira muito fácil inteligência às suas aplicações. Hoje a Microsoft ela tem basicamente três ofertas que você consegue, vamos dizer assim, fazer inteligência com as suas aplicações. A primeira e a mais baixo nível de todos é você subir o seu cluster de máquinas e adicionar a sua camada de inteligência. E aí você tem controle total do que você quer fazer. E aí você pode subir o seu cluster de máquinas R com R-Server, você pode subir sua própria lógica de aplicação que contém a inteligência que você tenha desenvolvido na sua empresa. E aí você tem controle total. Mas controle total também implica em um certo trabalho para conseguir fazer isso daí. Uma outra camada de abstração que a gente tem disponível no Azure é o Azure Machine Learning. E aí você consegue fazer basicamente usos de algoritmos prontos, e aí através de caixas de conexão você consegue fazer machine learning de uma maneira um pouco mais fácil. Só que ainda assim você precisa ter um certo conhecimento aí de ciência de dados para poder consumir esse tipo de serviço. Por outro lado, a camada de abstração mais alta que a gente tem disponível para consumo no Azure são os Cognitive Services. Então, os Cognitive Services, eles têm abstração total de vários detalhes que os data scientists da Microsoft, do research da Microsoft, a equipe do Bing fizeram e disponibilizaram para vocês. Vai ser muito fácil consumir esses serviços via REST. Você não precisa ficar se preocupando em treinar o um modelo ou fazer uma parte muito matemática por debaixo dos panos. Você simplesmente consome esses serviços. Alguns deles você tem que fazer um treinamento inicial, mas o treinamento é guiado e supervisionado. Você não precisa entender de muita matemática para fazer as coisas acontecerem. Então, basicamente, a gente tem as seguintes categorias. A gente tem visão, são algoritmos mais relacionados à visão computacional. A gente tem também relacionados à speech. E aí eu vou falar um pouquinho mais dos algoritmos que tem lá dentro, de language, knowledge e as APIs do Bing, por assim dizer. Bom, e por que utilizar os Cognitive Services? Algumas das razões eu já disse para vocês, mas primeiro, é fácil, porque elas são REST APIs. De uma maneira muito simples, você encaixa nas suas aplicações. E isso está linkado diretamente com a segunda razão por que isso daí é fácil, porque elas são flexíveis. Como são APIs REST, você consegue conectar de uma maneira unificada nas suas aplicações, independente da linguagem que isso daí tem escrito. Hoje em dia, qualquer linguagem consegue fazer chamadas HTTP para servidores. Basicamente, hoje também, qualquer dispositivozinho de IoT consegue fazer isso daí também. Então, independente da linguagem que você esteja escrevendo, se está escrevendo em C Sharp, em Java, Python, JavaScript, você consegue conectar de uma maneira muito flexível e fácil com essas APIs do Cognitive Services e adicionar uma camada de inteligência às suas aplicações. E o terceiro ponto, porque elas foram muito testadas por experts, sejam do Research, do Bing ou da própria equipe do Machine Learning do Azure. E elas estão muito bem documentadas. Eu vou mostrar algumas partes para vocês da documentação oficial e dá para ver que é um produto bem maduro, mesmo boa parte dessas APIs estando em modo de preview. Bom, eu vou fazer o switch aqui para minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Galera, tive um probleminha aqui com compartilhar minha tela. Vocês aguardem só um minutinho que eu já vou resolver. Só mais um minutinho, galera, resolvendo um probleminha aqui. Sabe que na hora da demo sempre dá aquele pauzinho básico. Pronto, galerinha, voltou aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, beleza? Acho que agora vocês estão vendo minha tela aí. Bom, vamos lá. Acabei de mostrar aqui o meu PPT. Então, esse foi o slide que eu estava comentando, e aí essas são as APIs que a gente tem disponível. Então, embaixo da vertical de visão computacional, a gente tem alguns serviços que conseguem tratar, por exemplo, de imagem, vídeo, etc. Então, por exemplo, você pode submeter uma imagem, se faz um upload de uma imagem, independente do formato, e aí ele, por exemplo, você submete uma face, ele identifica qual a idade da pessoa que está por trás daquela face, ela está feliz ou não. Então, são esses algoritmos mais de visão computacional. Na outra vertical, logo ao lado, a gente tem speech. Então, justamente as APIs responsáveis por lidar com a voz. Tanto a parte de sintetização de voz, reconhecimento de uma pessoa específica, quanto também de fazer speech to text, o text to speech, ambos serviços de voz. A gente também tem a vertical de language. Essa é bem interessante. Contém, por exemplo, serviços que conseguem mexer basicamente com texto. Então, você consegue fazer análise de sentimento em texto, ver, extrair os principais pontos que uma frase tem, extrair as principais intenções que uma frase tem usando um serviço que tá bombando aí, que é o Luiz. Mais pra frente a gente pode fazer uma sessão só dele, que também cada uma dessas APIs é um mundo à parte, assim. A vertical que a gente vai trabalhar hoje é a de Knowledge, que envolve grandes bases de conhecimento. Em especial, a gente vai falar da Recommendations API, que também é um mundo à parte. E a gente tem as APIs de Search, que são basicamente as APIs do Bing, que você consegue fazer, acoplar a sua aplicação, fazer pesquisas na web, de imagens, vídeo, news e de auto-suggest, entre outras. Então, essas são basicamente os serviços aí que compõem os Cognitive Services. Em especial, a gente vai falar do Recommendations. Então, vou navegar aqui no site do Cognitive Services. Aqui nesse site, ele é um grande hub que você pode consultar desde documentação, uma explicação melhor sobre as APIs. E aí, ó, descendo aqui, você vai ter um botão de Browse All the APIs. Para quem quiser ver o link, ó, é microsoft.com/cognitive-services. Pode pegar esse carinha aí. Quando eu vou em Browse All the APIs, aqui vai ter uma explicação melhor do que cada uma das APIs faz, e aí vocês podem explorar um pouco melhor depois, mas como eu disse, o foco é o Recommendations API. Então, eu vou clicar aqui em Recommendations API. A Recommendations API, ela é basicamente um serviço que ele fornece recomendações com base em experiências passadas. Esse aqui é o clássico exemplo onde, por exemplo, você vai numa loja online e aí, dado que um cliente comprou o produto 1, ele vai recomendar o produto 2 e 3. Ou, dado que o cliente comprou o produto 1 e 2 juntos, qual vai ser o terceiro caso que ele vai comprar? Então, basicamente, é uma API muito bem preparada para você utilizar em e-commerce. Então, todos os desenvolvedores, aí, pessoal de infra que utiliza e trabalha com clientes de e-commerce, essa é a API. É a API das APIs. É muito bacana. Hoje, ela está basicamente acessível totalmente via REST. Não tem uma maneira muito mais simples de você utilizá-la através de SDKs. Se você clicar aqui na parte de SDK, eu vou abrir aqui, você vai ver apenas uma aplicação de exemplo que tem no GitHub. E o máximo que você vai encontrar aqui em Sample Recommendations API Wrapper é um carinha que faz uma simples camada em torno da API REST, mas não tem um SDK oficial para a gente utilizar aí. Então, o que a gente vai fazer hoje é fazer um deep dive nela para aprender como chamar cada um dos endpoints via REST para vocês conseguirem acoplar no e-commerce de vocês ou em qualquer outra situação que vocês acham que vale a pena incluir, tá? Bom, vamos lá. Então, o primeiro passo é a gente criar uma chave no Azure para consumir esse serviço de Recommendations API. Então, estou aqui no meu Azure, eu vou clicar em New. Dentro de New, eu vou na categoria de Intelligence mais Analytics. Em seguida, eu vou aqui em Cognitive Services APIs. Ao clicar em Cognitive Services API, eu preciso dar um nome para a conta que eu estou lidando. Então, eu vou chamar aqui de, vamos lá, chamar de After Services. Ele pede uma subscription, vou deixar aqui, tá? E aqui em API Type, é um passo bem importante, que é justamente você vai escolher qual serviço do Cognitive Services você quer atrelar essa conta. Bom, quero atrelar a Recommendations API. Por enquanto, ela só está disponível no US e US. E aqui, com relação ao preço desse carinha aqui que eu vou escolher. Os preços são fechados por mês. Enquanto você estiver no ambiente de desenvolvimento, homologação, pode deixar no free. É recomendado que, quando você estiver no ambiente de produção, você escolha um dos standard prices, tem desde S1 até S4. A única diferença entre o tier gratuito e o tier standard é que, bom, você vai começar a ter limite de calls, porque ele está em produção, e você pode fazer batch scoring, que é um recurso um pouco avançado, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é que basicamente você pode pedir recomendações para vários usuários ao mesmo tempo. É diferente do comportamento natural da API, que o usuário está navegando e você pede recomendações só para aquele usuário específico. Então, bom, vamos colocar aqui no standard. E esses podem ver depois em pricing, tem uma na parte de pricing do Azure. Se você for lá, ele vai destrinchar exatamente qual tier de cada um e quais os limites de transações. Mas são basicamente o que muda de um tier para o outro é o limite de transações que você consegue fazer de chamadas para essa API, Recommendations API. Bom, então vou escolher aqui o tier S1 para a gente brincar. Vou criar um novo grupo aqui, After Research Group. Vou pinar na minha dashboard e vou criar. Ele cria bem rapidinho, já que ele vai basicamente só gerar uma key de acesso. Ele está fazendo o deploy aí. E eu deixei aqui do lado esse Markdown. Não sei se vocês sabem, mas dá para colocar Markdown aqui no portal do Azure. Bem bacana. E quais são os steps para a gente consumir essa API na raça, ali, sem usar nenhum wrapper ou sem usar nenhum SDK por cima dos panos? Primeiro, você tem que criar um modelo. Depois, você vai fazer o upload do seu catálogo de produtos. Terceiro, você vai fazer o upload do histórico de usos de compras desses usuários, de cliques. A gente vai destrinchar cada um desses pontos melhor. Depois, você vai fazer um build para consolidar e aplicar os algoritmos específicos, que novamente a gente vai conversar aí ao longo dessa hora. E por fim, você consegue obter as recomendações. Então, ele criou aqui um serviço. O que eu vou fazer é vir aqui e basicamente pegar uma key. Então, vem aqui em key, você pode pegar tanto a primary quanto a secondary. Então, eu vou pegar aqui a key 1 e guardar ela, que a gente vai usar ao longo dessa apresentação. Vamos lá. Beleza? E vou só mostrar um pouquinho como funciona a arquitetura por trás do Recommendations API. Bom, é tão simples quanto esse diagrama que vocês estão vendo aqui. Bom, primeiro você tem que ter uma subscrição do Azure para conseguir uma key. Você até consegue fazer em modo gratuito, mas é ideal que você tenha uma subscrição do Azure para não ter problemas com essa key, produção, etc. Então, você tem aqui esse grande container aqui, que é uma subscrição do Azure, que a gente já tem. É Recommendations Account, que foi justamente o que a gente acabou de criar. Do Recommendations Account, a gente pega justamente essa key aqui, que é o nosso segredo para consumir o serviço. Peço aí que vocês não peguem essa key e façam maldade com ela, que a gente está live aí com ela. Tudo bem. E uma vez que vocês criaram essa account de recommendations, é o momento para a gente criar um modelo. O modelo, como vocês podem ver aqui, é simplesmente um grande container lógico, onde vai suportar toda a lógica do nosso Recommendations API. É dentro de um modelo que a gente submete o nosso catálogo de produtos. É dentro de um modelo que a gente vai mandar o nosso histórico de uso. E é dentro de um modelo também que a gente vai consolidar esse uso e vai atrelar esse catálogo e vai disparar, fazer um trigger de um build. Mas isso aí vai ficar um pouco mais claro conforme a gente avançar na apresentação. Como eu disse, aqui na página principal do Recommendations API, você tem duas maneiras de você consumir esse cara. Ou você vai na raça, por assim dizer, e vai consumir todos os endpoints HTTP dele e acoplar a sua aplicação, ou você pode usar uma UI para facilitar essa criação. A princípio, a gente vai usar a UI para ficar mais fácil de entender o processo de como obter as recomendações e a gente faz o deep dive técnico mesmo. Então, eu vou nessa Recommendations UI Beta. O endereço é justamente esse aqui. Eu estou focando nesse momento. A gente já vai colar isso daí na conversa. Mas é recommendations-portal.azurewebsites.net. Vou colar aqui na conversa. E aí a gente, quem quiser pode acessar. Mas aí também está disponível através do link principal do Recommendations API. Então ele perguntava: você já fez o sign up? Já obteve uma key? Sim. Então você cola ela aqui e faz login. Pode ver que não tem nenhum outro secret associado. Então é bem importante que vocês protejam essa key como a vida de vocês na aplicação. Então, primeiro, ele falou assim: adicione um projeto. Nesse momento, ligando aqui o nosso modelo, a nossa arquitetura, a gente vai criar um modelo, que vai ser esse container lógico, que é o que ele está chamando de projeto. Então vamos criar aqui, por exemplo, My Library. E vou adicionar. Só para contextualizar, ao longo dessa demo, a gente vai simular um e-commerce de livros. Então, pensa numa loja lá que ela vende alguns livros de diversos segmentos, de diversas categorias, diversos públicos também. E a ideia é que a gente prepare um ambiente para essa loja virtual, essa livraria, e aí ele vai ter todo um catálogo de livros associados. Então, vai ter o ID do livro, vai ter o título do livro, o autor, editora, ano, etc. A gente vai submeter o catálogo de compras dessa loja. Então, cada usuário que já passou por essa loja, vamos pensar que essa loja já existe e a gente quer acoplar a inteligência nela, então ela já tem todo um histórico de compras associado e a gente vai submeter: o usuário X comprou o Harry Potter, o usuário Y comprou o Game of Thrones, e aí vai. E por fim, o passo 3, a gente vai criar uma build, que é justamente para ligar esses dois caras, que é tanto o catálogo de uso quanto os arquivos de compras, de clique dessa API, e aí a gente vai conseguir tirar a inteligência disso daí. Então, fazendo pela UI é muito simples e sem graça, porque é muito rápido, ó. eu vou submeter um catálogo de arquivos. Esse catálogo de arquivos já está na minha máquina e eu vou mostrar para vocês agora. Vou aqui na minha pastinha de Recommendations. Já tenho uma pastinha aqui de Books, que é justamente a pastinha que eu estou usando aqui para guardar tanto o meu catálogo de produtos quanto o meu catálogo de uso. Então, ó, por exemplo, para a gente dar uma olhada aqui no catálogo de produtos. Ele tem um formato específico que a gente tem que mandar para ele, esse é um detalhe bem importante, que é um CSV, basicamente. A gente tem que separar por vírgulas esse cara. Então, aqui, ó, está o ID do produto, o nome do produto, a categoria, são todos livros, e aí vem as features associadas a esse catálogo, que é o autor, a editora, etc. Para ficar mais claro, vamos um exemplo clássico aqui. Harry Potter. Então, ó, dá para ver que esse primeiro cara é o ID do Harry Potter. Não precisa ser número, pode ser. É uma string, pode ser texto, pode ser qualquer coisa do tipo. A gente tem o título desse livro, Harry Potter e a Câmara Secreta, livro 2. A categoria é o livro. Eu já mostro o esquema desse cara. O autor, ó, J.K. Rowling. E a editora e o ano. Então, eu vou subir esse arquivo aqui, bem como o script. Ou melhor, o CSV, que contém o histórico de compras e uso desse meu site. Então, esses dois IDs remetem a um ID do usuário e o ID, o respectivo ID do livro que ele comprou. Então, está de uma maneira simplificada, eu não estou colocando mais nenhum dado desse usuário, mas aqui é basicamente o ID do usuário e o ID do livro que ele comprou. Claro que um usuário ele pode comprar mais de um livro e, obviamente, um livro pode ser comprado por mais de um usuário. Então, eu vou subir aqui o catálogo. Tem que perguntar onde está o catálogo. Ah, está aqui. Vou submeter. Um detalhe é que para essa API você consegue submeter por vez apenas 200 megas de dados de CSV por chamada. O limite dela é de aproximadamente 2 GB, então você pode quebrar em várias chamadas REST se você precisar para submeter o seu catálogo de produtos. Ele tem também um limite de mais ou menos 100 mil produtos que você pode ter nesse e-commerce, por assim dizer, para ele fazer. Para ele guardar esse histórico transacional. Vou também submeter aqui o meu uso. Ele vai demorar um pouquinho aqui para fazer o upload. Não, demora não. Bem rapidinho. E aí processa esses caras. E aí, ó, de novo, olhando, tendo em mente sempre essa arquitetura que vai ficar bem fácil consumir a API. Então, ó, a gente tem que pensar que a gente criou a nossa Recommendations Account, fez o model, a gente fez o upload do catálogo, fez o upload do uso, e agora a gente vai fazer uma build. Então, vou clicar em fazer uma build. E aí, quando eu faço uma build, eu tenho dois tipos de recommendations. O primeiro é o recommendation propriamente dito, que é mais ou menos assim: o usuário comprou o Harry Potter. Ah, qual livro que ele vai gostar que é parecido com o Harry Potter? Então, ele vai usar as features do produto para diagnosticar qual livro é parecido com o Harry Potter. Então, por exemplo, é nesse momento que ele vai trazer. Por exemplo, que O Senhor dos Anéis é um livro talvez próximo do Harry Potter, sei lá, Narnia é um livro próximo. E aí ele tende a trazer caras que são iguais. O FBT, que é Frequently Bought Together, ou traduzido, é frequentemente comprados juntos, ele vai trazer caras que foram comprados na mesma sessão. Então esse é o tipo de recomendação que ele traz, por exemplo. O cara ele comprou o Harry Potter 1, comprou o Harry Potter 2, 3 e 4, por exemplo. Ou. É nesse caso do FBT que a gente diagnostica aquele exemplo clássico que os nossos professores de administração sempre falam, que é, ah, o cara foi no mercado e aí ele comprou cerveja, mas ele também levou fralda que por causa do filho dele, e aí eles acabam colocando próximos no supermercado porque o homem tende a levar essas duas coisas juntas. Mas é através do FBT, que é o Frequently Bought Together, ou frequentemente comprados juntos, que a gente vai conseguir diagnosticar esse tipo de coisa. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer um de recommendation aqui. Vou colocar uma descrição para a minha build. Uma my recommendations, né? Fazer o build dela. Ela demora um pouquinho para fazer essa build. Ó, ele começou aqui. Então, a gente consegue ver o status dela, tudo pela UI. Tudo que a gente está vendo aqui, a gente vai fazer na mão, por assim dizer, daqui a pouco. E ele vai atualizando sozinho. Enquanto isso, como essa, vamos dizer assim, essa subscrição vai ficar um pouquinho suja, porque eu já submeti aqui o catálogo de uso, já submeti o meu catálogo de produtos, eu vou gerar uma nova aqui, é bom que vocês já veem como que gera de novo. Então, de novo, no portal New, ou na parte de inteligência. Vou fazer rapidinho aqui, que a gente já mostrei para vocês, então. Bom, vamos lá. Sou um pouco ruim com nomes, vou colocar Recommendation Tests. Vou fazer a minha mesma subscrição de consumo. De novo, API Type é bastante importante para indicar qual serviço que você quer consumir. De novo, nossa Recommendations API. Só tem o US. Vou escolher um tier aqui. Mas vou usar no mesmo grupo que a gente tinha usado antes, que era de After Research Group. E vou pinar aqui também. Está criando aí novamente. Está 40% aqui já fazendo o modelo. E vou falar um pouquinho antes da gente começar sobre o esquema que você tem que submeter desses dados de uso e dados do seu catálogo de arquivos. Então, esse é a nova carinha aí de documentation do Azure. Eu gosto dele meio dark, mas vocês podem escolher em light, que é o padrão, mas prefiro dark. E aqui a gente consegue ver qual é o esquema que ele espera. Então, por exemplo, aqui está falando, é um exemplo da Microsoft Store, e aí vocês conseguem ver que, primeiro, é o ID do produto, e aí item ID, seguido do nome do produto, no nosso caso são livros, né? Então item name, seguido da categoria do produto. No nosso caso, se a gente olhar, pegar aqui o exemplo do Harry Potter, são todos livros, ó. São book, 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 são todos livros. Mas, por exemplo, no caso da Microsoft Store, que é uma loja que vende livros, vende games, vende softwares. Então faz sentido você quebrar em diferentes verticais, porque isso faz total sentido para o algoritmo quando ele for recomendar alguma coisa próxima para um determinado produto ou para um determinado conjunto de produtos. E aí você pode adicionar mais features. Features são características a mais, que você, propriedades a mais que você pode adicionar ao seu modelo. No nosso caso, a parte de features é justamente o autor, a editora, o ano, e aí é interessante que você coloque o máximo de informações limitado a 20 propriedades por catálogo. É interessante que você coloque o máximo de informações, principalmente quando ele for fazer recommendations que a gente chama frio, que é um cold recommendation. Por quê? Uma vez que o produto ele nunca foi comprado, pensa nesse cenário. Você acabou de chegou um produto novo, por exemplo, vamos supor, Harry Potter 10, acabou de chegar aí e ninguém comprou esse nosso livro Harry Potter 10. Como que ele vai sugerir alguma coisa nova para o usuário que está comprando ali o Harry Potter 10 no momento da compra, se não teve nenhum histórico de uso? E aí ele faz uso dessas features para identificar, por exemplo, ele vai tentar puxar, putz, vamos tentar pegar da J.K. Rowling, que é a mesma autora. Vamos tentar pegar do mesmo ano que foi lançado ou próximo. Ou vamos tentar pegar da mesma editora. Então ele faz uma sugestão a frio. É uma sugestão ainda muito sem ter, mas é muito melhor do que as cegas. É muito melhor do que jogar uma moeda para cima e identificar qual seria a possível compra desse usuário. E aí você acaba sempre tendo uma assertividade muito grande com relação à sua sugestão. Então é interessante que você submeta essa parte de features a mais. Então esse é o formato do catálogo, mas você tem que mandar o ID, o nome e a categoria obrigatoriamente. O resto é opcional. Com relação ao esquema do histórico de uso, você submete o ID do usuário e o ID do produto, e isso é a parte obrigatória. Se você quiser, você pode também submeter um timestamp associado. E aí você pode colocar quando foi o evento que aconteceu, e aqui tem algo bem interessante, o tipo do evento. No nosso caso, no nosso histórico de compras aí, a gente está submetendo só as compras, que é esse evento de purchase. Mas no ambiente produtivo, você pode ter um histórico e uma qualidade dos dados muito maior se você usar diferentes eventos. Por exemplo, você pode submeter evento de clique. Quando o usuário no seu e-commerce, ele clicou num produto. Ou, quando ele clicou, ele aceitou uma sugestão que você mandou para ele, quando ele adicionou um cara no carrinho, quando ele removeu. E claro, isso aqui está por ordem de importância ou vamos dizer assim, o quanto mais forte aquele evento. Claro que um evento de compra é muito mais forte que um evento de clique, mas é interessante que você submeta todos esses dados para ter uma qualidade de dados bem assertiva no seu e-commerce. Mas vamos ver aqui se ele fez o build. Está quase acabando, 85%. Vou dar uma atualizada aqui para ver se ele já foi. Bom, 100%. Ele já vai liberar aqui para a gente fazer score. Mas lembrando, é importante sempre ter em mente essa arquitetura. Criei minha subscrição no Azure, ou já tenho ela. Crio uma conta de recommendations. Crio um modelo, que é um container lógico. Submeto meu catálogo de uso, o meu catálogo de produtos. Submeto meu histórico de uso e faço um build para consolidar, que é justamente o que a gente está fazendo, ó. Finalizou aqui. Já vai poder fazer o score desse cara. Bom, beleza. O que que é o score? Seria o nosso ambiente em produção. O score, por assim dizer, ele quer dizer para a gente consumir a nossa API. Então, aqui ele está mostrando todos os nossos produtos que a gente submeteu. Então, por exemplo, aqui é a hora que vocês. No chat é para vocês fazerem. Uau! Então, ó, Harry Potter, vou colocar aqui. Vamos lá. Escolhi um Harry Potter qualquer aqui em cima. Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban, é o que eu mais gosto. Então, eu estou colocando como se ele tivesse adicionado ao carrinho. Está vendo aqui, cart? Ele adicionou ao carrinho. E aqui ele está falando, putz, dado que o cara comprou o Harry Potter Prisioneiro de Azkaban, que é o livro 3, a gente recomenda que você compre o Harry Potter 2, o primeiro, o 4, e aí vai. Alguns são repetidos porque são novas edições que eles acabaram lançando. E aqui ele dá razão, ó. Por exemplo, pessoas, aqui logo nessa tooltip aqui em cima, não sei se dá para ver, deixa eu aumentar aqui, ficar um pouquinho mais fácil. Pessoas que gostaram do Harry Potter Prisioneiro de Azkaban também gostaram do Harry Potter livro 4. E aí, ó, em nenhum momento eu falei isso de uma maneira implícita. Ele aprendeu com os dados. Então, esse é o tipo de inteligência que a gente consegue adicionar nos produtos de vocês, na parte de e-commerce, principalmente, mas vocês podem identificar outros cenários de usos que a gente possa fazer desses caras. E eu posso adicionar mais de um produto, por exemplo, vou colocar aqui o cara colocou Harry Potter 3, mas também ele usou a câmera secreta. E aí ele foi lá atualizando recomendações. Então você pode passar mais de um produto ao mesmo tempo, não necessariamente um, e ele vai fazer. Esse é o tipo de recommendation que ele faz, que é associado àquele primeiro tipo que eu expliquei, que é um produto similar. Não é o frequently bought together. Ele não vai mostrar associações onde houve, por exemplo, uma co-ocorrência desses eventos. Não, é simplesmente produtos parecidos com ele, tá? Bom, essa é a parte fácil da coisa. Agora a gente vai fechar esse cara aqui e vai consumir na raça cada um desses endpoints aqui do lado, que é justamente os desafios que vocês vão ter quando vocês forem adicionar nas aplicações de vocês. Então, bom, para me ajudar nessa tarefa árdua, não é árdua, é uma tarefa árdua. Árdua vocês viram com o Fabrício agora há pouco. Vou guardar, vou fechar essa aqui que a gente não vai mais usá-la. A gente vai usá-la aqui do Azure. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. De novo, acabar o evento que eu vou deletar essa conta aqui, senão vocês vão consumir aqui. Bom, beleza. Essa aqui que a gente vai utilizar. Vou fechar aqui daqui a pouquinho, abro de novo. E o Postman, para quem não conhece, ele é um cara que faz queries via REST. E aí, você pode submeter todos os verbos HTTP que vocês já conhecem, tanto dar um GET, dar um POST, um DELETE, um PUT, tanto faz. E aí, você indica o endpoint que você quer fazer a submissão de um determinado piece de data. E aí, você vai colocando os parâmetros. Então, ele é bem interessante do ponto de vista porque ele ajuda tanto a facilitar quando você está fazendo essas queries HTTP, quanto para salvar as queries HTTP. Então, geralmente, quando eu faço algumas demos, eu guardo aqui a ordem das coisas que eu tenho que fazer para não esquecer. Então, de novo, tendo em mente aquela arquitetura que eu passei para vocês, o primeiro passo, depois de você ter uma aqui, é você criar um modelo. Então, ó, vamos sempre se basear aqui no na documentação, que é o que vocês vão ver mais no dia a dia. Então, ó, o primeiro cara está aqui em cima, ó, Create Model. Vocês podem ver que está muito bem documentada. Eu poderia usar o próprio Try It do portal para fazer as chamadas REST. Ó, quando eu clico aqui em Try It, ele me deixa já submeter o corpo aqui da request que eu quero fazer. Ele me dá a resposta que vai vir, dá o esquema e tal. Mas eu sou mais roots, eu vou fazer na mão ali. Então, ó, em Create Model, voltando, esse é o endpoint que a gente tem que submeter um post para fazer criar o nosso modelo, que é justamente essa camada aqui branca atrás, dentro de Recommendations Account. Então, é bem simples. Então, estou aqui no Postman, vou fazer um post para esse endpoint que é dos models. Vou ampliar aqui caso esteja difícil de ver. E aí, no corpo do meu request, o que que ele pede no mínimo? Ele pede o nome do modelo e uma descrição do modelo. Bom, a gente vai chamar aqui de Livraria Microsoft. E a descrição do nosso modelo, vou colocar esse modelo que se remete à Livraria Microsoft. Mas é só para você ter um controle do tipo de do histórico de modelos que você vai criando. Por exemplo, você pode ir, e aí vai da organização do desenvolvedor ou do cientista de dados que está fazendo isso daí. Você pode consolidar modelos, por exemplo, modelo de janeiro, modelo de fevereiro, modelo de junho, e consolidando isso daí mês a mês, como você também pode fazer por ano, ou a nova inclusão de produtos no meu catálogo, etc. E aí você faz de acordo com o que você achar melhor. No nosso caso é uma demo muito simples, é uma POC aqui. Então, acho que não necessita de um controle muito maior do que só um nome e a descrição do modelo, tá? Então, vou dar um send aqui. Ah, bem importante. No header do seu request, você cola aqui associado, ó. Então, essa nossa aqui, que a gente acabou de pegar do portal do Azure. Então, o nosso request HTTP fica um post para esse endpoint dos models. E aí, você manda OCP API Subscription Key. Se vocês olharem aqui na documentação do Recommendations API, você submete. Esse é o que você tem que mandar no header. Estou mandando exatamente, ó, chamando esse endpoint, mandando esse content type, que no caso a gente está mandando JSON, mas pode mandar, por exemplo, XML, ó, se você quiser. Mas eu prefiro JSON, então eu vou mandar em JSON. E aqui você cola aqui que você simplesmente copiou e colou do Azure. Então, ó, quando eu der um send aqui, se tudo der certo e o pai das demos não falhar na hora H, é para a gente criar um modelinho simples. Ele demora um pouquinho porque ele está criando justamente aquela white box que eu mostrei para vocês. Vamos aguardar enquanto ele cria. Beleza. Como a gente pode ver, o legal do Postman é que você consegue ver as respostas aqui, ó. Então ele retornou a mensagem 201. Foi criado, ele demorou um pouquinho aí, 20 segundos para criar. Mas ele retornou para a gente o JSON com justamente os dados aí que a gente precisa para brincar. Que ele retornou, que ele criou sim um nome, um nome de um modelo, uma descrição associada a esse modelo. E é importante nesse passo que a gente guarde o ID do modelo, que é justamente um guide associado ao nosso modelo, que a gente não vai chamar ele pelo nome, a gente acaba chamando ele pelo ID. Então, cadê o nosso Notepad que está guardando aqui? Então, vou colocar aqui. Key de consumo. Eu vou colocar aqui embaixo ID do modelo. Beleza. Bom, uma vez que a gente criou o modelo, eu vou frisar isso daqui mil vezes, mas é importante ter essa arquitetura em mente. Uma vez que a gente criou o modelo, próximo passo, a gente submete o nosso catálogo de produtos. Então, eu venho aqui, eu já deixei a query pronta. Só dar um get no all models para vocês verem o que ele retorna. Se vocês tiverem mais de um modelo, mas ó, deixa eu colocar a minha aqui certinha, que foi a última. Essa aqui de consumo, aquela ali era uma key antiga que eu estava usando, mas vamos colocar nova. E aí ele vai retornar. Beleza, você só tem a livraria Microsoft, mas como vocês puderam ver no request anterior, dava para ver que eu tinha mais de um modelo consolidado lá. Mas vamos fazer só num container para manter as coisas simples conforme a gente segue aqui. Então, beleza, próximo passo, ó. Primeiro, criamos o modelo. Segundo, só para checar se o modelo está certinho. Mas agora a gente basicamente tem que fazer o upload dos nossos arquivos, ó. Então, aqui no header, de novo, seta sempre usando essa key do header OCP, API Subscription Key, e o value dessa key é justamente a chave que a gente pegou do Azure lá do Recommendations API. No body, simplesmente, você manda aqui em raw o conteúdo do seu catálogo de produtos direto. Não precisa se preocupar, desde que já esteja em CSV, e aí dependendo da sua base, se é uma base SQL, MySQL, etc., é importante que você faça um pré-processamento desse cara e faça um output dele em CSV, que hoje é o único formato que ele está aceitando. Ó, tá vendo? Ó, vou copiar e colar. Outra coisa que eu gosto do Postman é que ele mostra a quantidade de linhas que eu estou fazendo. Então, estou submetendo aqui 17 mil, aproximadamente 17.500 produtos, certo? Ó, Hannibal, esse livro aqui é animal. Recomendo. E vou dar um send aqui. Ver se está tudo certinho. Ah, tá. Bom, mostrando aqui, de novo, sempre a correlação com a nossa documentação. Uma vez que você criou o modelo, o próximo cara é você submeter o seu catálogo de produtos. E é justamente nesse cara aqui, ó, post, upload a catalog file to a model. Vou abrir aqui a documentação para a gente ver. E aí ele tem justamente todo aquele esquema que eu mostrei na documentação oficial do Azure. Então, só olhar essa referência aqui é basicamente o link que vocês precisam. Mas você vai submeter para essa URL aqui, tá? HTTPS. Quando você submeter, pode ver que está vendo aqui, ó, Model ID. Você direciona para um determinado container, que é esse Model ID, e dá um nome para esse catálogo. Então, eu vou lá, agora no Postman, colar esse cara aqui. Então, em Model ID, a gente vai justamente pegar o carinha que a gente pegou, que é o ID do modelo, que a gente acabou de gerar na etapa anterior, e vou substituir aqui na query. E aí a gente dá um nome para o catálogo. Vou colocar aqui, sei lá, livros da Micro. Eu vou dar um send. Ele demora um pouquinho, está fazendo upload, daí acho que tem mais ou menos 1 MB. Ele já vai submeter. Beleza, já submeteu, processou aqui as linhas. Vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo, tá aqui no meu cara, que é o 4, que é mandar o upload de uso. Vou pegar lá, upload usage file, está lá embaixo, lá na documentação. Vocês dão uma olhadinha depois. Mas eu estou fazendo o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Então, vou submeter aqui. Model ID, vou dar o mesmo nominho lá. Então, Model ID, estou colando aqui lá e dou um nome para esse uso aqui. Vou colocar livros comprados. E dou um send de novo. Ele vai fazer o upload. Opa! Header, faltou a gente colar a nossa key aqui. Não send. Ele está fazendo o upload desses 9 mega de dados. Vamos só aguardar um pouquinho. Simplesmente esqueci de mandar os dados aqui. Vamos sumir de novo. Fiz uma query vazia. Aí somar. De novo, aqui tem o primeiro cara, é o ID do usuário, seguido do ID do livro que ele comprou. A gente manda isso daí no CSV. Estou colando aqui, estou mandando 500, aproximadamente 500 mil registros. Então, uma coisa bem bacana dele é que, assim, você pode fazer essa parte de fazer recomendações a frio, como eu já expliquei anteriormente, como também você, caso ele já tenha um histórico de uso, ele consegue prever baseado no histórico que já existiu. Assim, a regra de ouro, que o pessoal fala a regra do dedão, é que para cada produto você tenha pelo menos umas 20, aproximadamente 20 históricos de uso associado a um determinado produto. Então, por exemplo, aqui a gente tem livros, a gente precisa que tenha pelo menos 20 compras associadas para cada livro para obter boas recomendações. E aí ele deu alguns erros aqui de processamento, que é justamente porque alguns dados estão faltando, eu peguei um catálogo um pouco antigo, mas deu para ver que ele submeteu lá para o catálogo 475 mil históricos de usos. Bom, o próximo passo é dar o trigger na build, que a gente já fez, lá no, utilizando a UIzinha do Recommendations API. Bom, então você fala, ó, vou submeter um build para esse catálogo. E aqui vem uma parte bem importante. Vou já colocar aqui a parte do header daqui. E aqui no body vem uma parte bem importante. É nesse momento que você vai colocar uma descrição para a sua recomendação. Então, por exemplo, vou colocar aqui My Recommendations. Ó. E aqui no build type, a gente submete como o A gente escolhe qual é o tipo do build que a gente quer fazer. No meu caso, eu vou fazer primeiro um recommendation e depois eu vou fazer um FBT, que é o Frequently Bought Together. Mas aqui em build parameters, você pode colocar várias coisas. Eu vou dar um send aqui. Ele disparar o build. E ele vai falar se ele aceitou ou não. Ó, beleza, aceitou. Então, ó, eu vou vir aqui no passo 6 para ver o que ele tem de build rolando agora no momento. Eu vou pegar aqui de novo. O meu model, sempre tem que fazer isso. Pego o meu model, pego aqui associado a esse cara. E dou um send para ver o que está rolando. Ó. Então, o que que ele está falando aqui? Ele está falando que a gente tem uma build rolando nesse momento, ó, tá vendo? Running, que é a My Recommendations, dentro do módulo da livraria Microsoft, e ele começou agora, ele tá consolidando todo o nosso histórico de uso, nosso histórico de catálogo mesmo que a gente fez. E aí ele tem um monte de parâmetros aqui que, para quem é um cientista de dados, gosta bastante. Você não precisa se preocupar muito com eles, mas se você quiser saber mais a fundo, na documentação tem. Mas é, por exemplo, se você começar a obter mesmo se metendo num catálogo muito grande de uso, você começar a ter uns resultados meio estranhos, é bom você começar a mexer nesses parâmetros, que é, por exemplo, você começar a setar limites inferiores e superiores da onde ele está buscando no espaço de soluções. Aí vai um pouco mais de matemática aqui envolvida, que do ponto, na maioria das vezes funciona. Isso aqui você só precisa mexer a fundo se o seu modelo é muito complexo. Mas não vamos se atentar a isso nesse momento. Vou dar um send de novo, ó, ele está running, ele vai ficar running por um tempinho, e tanto esse dá o trigger na build. Quanto pegar o build, eu vim nesse endereço aqui, que é dar o trigger no build e get all builds. Então, vocês podem navegar aqui depois, mas todo esse passo a passo que eu estou fazendo tem aqui. Certo? Vamos dar uma olhadinha lá se ele está consolidando. Está running. Eu já vou disparar nesse momento também um de FBT. Vou colocar aqui My FBT. Para a gente já ter os dois, para a gente comparar e ver qual a diferença de quando a gente usa o Recommendations e quando a gente usa um FBT. Ó. Gerou um novo número de build. Se eu vim aqui em Get Builds, agora ele vai mostrar dois que estão rolando ao mesmo tempo. Ó. Então eu tenho duas builds rolando ao mesmo tempo. A primeira é de Recommendations. Está rolando há uns minutos. E a outra é a de FBT. Ele também está rolando. Ele vai acabar primeiro a de Recommendations. E aí a gente já vai conseguir consumir a nossa API. Vamos dar um send aqui para acompanhar. Ó, os dois estão running. Aí é só esperar. Mas, de novo, tendo esse modelo aqui em mente, fica fácil. Cria o account de Recommendations lá no portal do Azure, submete seu catálogo de uso. O seu catálogo de produtos, mete o seu catálogo de uso, faz um build para consolidar, e é justamente nessa etapa que a gente está fazendo. Como é tudo via REST, você poderia incluir isso na sua aplicação, só fazendo chamadas REST para esses endpoints que a gente está chamando. Então, de uma maneira muito simples, você consegue integrar no seu e-commerce. Hoje a gente ainda não tem um SDK, um wrapper em cima desses endpoints aí, mas em breve está saindo, porque essa API tem preview, mas muito em breve a gente deve ter. Porque eles deram prioridade para construir essa UI, aquela UI que eu mostrei para vocês, que é para fazer de uma maneira simples essas chamadas HTTP. Então, o que está por vir aí é um SDK para facilitar a vida, para integrar, seja em Python, em JS, em C Sharp, etc. Vamos dar um send aqui. Está running, ele demora um pouquinho para consolidar. A gente mandou muitos dados. Uma vez eu submeti um outro exemplo que tem disponível para vocês pegarem também, que é justamente o exemplo associado à Microsoft Store. E aí tem tudo histórico mesmo de uso da Store da Microsoft com games, etc. Só que é um catálogo muito grande, assim. Passa de milhões de linhas fáceis. E aí demora um pouquinho também para ele consolidar, quando você manda muitos dados. Como eu disse, ele consegue segurar 2 GB de dados transacionais. Então, você mandou 2 GB, a partir do momento que você começa a mandar mais, ele começa a deletar os mais antigos para manter a saúde do seu modelo, tá? E aí, de novo, esses modelos, como que a gente consegue usar eles? Os estão running, então, vou conversar um pouquinho mais aqui sobre a API, por assim dizer. Bom, onde você acopla eles no seu e-commerce? Por exemplo, na home page do seu e-commerce, por exemplo, você pode acoplar um User Recommendations, porque o cara já está lá na página principal do seu e-commerce, e aí você olha quais produtos que ele tem de comprar e você oferece para ele, por exemplo, quando ele está no carrinho, que ele está ali no momento entre decide o que compra, não compra, quais as quantidades que ele vai comprar. Nesse momento, é interessante você oferecer um FBT, um Frequently Bought Together. Putz, ó, você tá aquela velha história lá, você está levando a cerveja X e Y, leva a fralda também. Por quê? Faz sentido? Porque eles tendem a comprar essas coisas juntas e ele só vai mostrar como sugestão casos que realmente tenham acontecido. Claro, quando ele estiver na página de um produto mesmo, o cara está vendo, sei lá, está vendo o Halo lá na lojinha da Microsoft, e você, sugere o Halo 2, 4, etc. Bom, então deu para ver que ele fez succeed do FBT. O Recommendations ele demora um pouquinho mais para consolidar. Como eu disse, cada um desses caras tem suas vantagens e desvantagens. Eu vou. Vamos acender aqui de novo. Bom, vamos consumir primeiro o Frequently Bought Together. Olha que legal. Eu vou aqui em Get Item to Item Recommendation, que é justamente esse endpoint aqui. Get Item to Item Recommendation. E qual é o esquema dele que você tem que consumir, ó? Vou pegar esse carinha aqui para a gente consumir. Get, que você dá. E aí, ó, o que que você passa nele? Primeiro, você passa os IDs que você quer consumir. Então, beleza, vamos passar de novo o nosso exemplinho aí do Harry Potter. A gente está se baseando. Então, Harry Potter. Aí, beleza, achei aqui o Harry Potter e a Câmara Secreta. Não é o melhor de todos, mas vou deixar ele aqui no meu exemplo. Vou escolher esses dois caras. Número de resultados que você quer trazer. Então, putz, eu quero que você me traga 10 sugestões. Não, eu quero que você me traga 5. Bom, vou colocar para ele trazer 5. Minimal score associado a esse cara. Ah, se você quiser que, me traga com no mínimo 50% de chance associado, me traga no mínimo caras que tenham 70% de assertividade, e aí você coloca ele. Não vou colocar limite, e a gente só tem que lembrar de colocar o Model ID associado. Então, vamos lá. Model ID, nesse get que você está submetendo. Lembre-se sempre de passar no header da requisição a chave que você tem. Vou dar um send aqui. Opa. Aqui está certa. Ah, o modelo está errado. Models. Deixa eu ver aqui se ele consolidou certinho. Ah, beleza, os dois foi isso sim. Deixa eu voltar aqui. Consumir justamente essa aqui. Vamos lá. Get item to item. No header, vamos colocar aqui. No número do modelo, vamos pegar justamente o que ele tem lá. E aqui nos itens a gente pede, por exemplo, aqui eu estou pedindo o Harry Potter com 5. Deixa eu clicar aqui. Vamos de novo pegar lá o. Pegar o Harry Potter que eu fechei aqui. Vamos lá. Harry Potter. Aqui. Ah, já era o que estava lá. Bom, quero que ele traga 5 resultados com no mínimo 60% de chance. London Sand. Beleza. Olha que bacana. Então ele voltou aqui com um status de 200 e eu pedi para ele trazer 5 resultados com no mínimo 60% de chance. Porque 60% de chance. Porque abaixo de 50% é a mesma coisa que você jogar uma moeda, né? Não faz muito sentido. Então ele tem que ter no mínimo 50% de certeza. Então, ó, ele trouxe lá. Ah, Harry Potter, do iDigital, com um rating bem grande, porque a gente está consumindo o FBT aqui. E aí ele fala, ó, por que que eu estou sugerindo Harry Potter 3? Porque as pessoas que compraram Harry Potter 2 também levaram o Harry Potter 3. E aí vai. E o bacana é que você pode tanto fazer solicitações de item to item, ou seja, você dá um item para ele. No meu caso, eu passei o Harry Potter e ele me deu. Ele me retornou o Harry Potter 3, Harry Potter 4, 5, etc. Ou, nesse caso aqui, que é esse outro endpoint, não vou demonstrar que o nosso tempo está quase acabando, mas esse endpoint de user to item, que eu vou mostrar ele ficar aqui. É justamente o contrário do item to item. O item to item você passa o Harry Potter, ele me dá o Harry Potter 3, 4, 5. No user to item, você passa o ID do usuário e ele vai buscar no histórico daquele usuário específico o que ele já comprou. Então é mais ou menos assim que funciona o Recommendations API. De novo, o que a gente tem que levar de lição aí é esse diagrama. Tem uma subscrição do Azure, faz uma account do Recommendations API, submete o seu catálogo de produtos. Baseado naquele esquema que eu mostrei, submete o seu catálogo de uso. De novo, tem algumas regrinhas aí, mas não é a quantidade de uso que você submete. Mas tem muito mais a ver com a qualidade dos dados que você submete. Depois você consolida isso em builds, dependendo com o que você quer. Seja um Frequently Bought Together ou um Recommendations puramente de um produto. E aí, por fim, você consegue, através desses dois endpoints que eu mostrei para vocês, que é o tanto do Get user to item, enquanto item to item, e aí você acopla na sua aplicação. Ainda não tem o SDK pronto para a gente utilizar, mas por hora é basicamente isso aí. Beleza, galera? Bom, 4h15, terminando aí a palestra por enquanto e abrir para perguntas. Se vocês puderem postar aí, se tiverem de dúvidas ao longo da apresentação, podem postar aí.